sim, no momento atual, é sim, porque o momento atual, ele é um momento pautado pela Constituição de 1988. E nas manifestações que nós acompanhamos hoje de alguns setores das Forças Armadas, todos eles se colocam a favor do cumprimento da lei. E a lei atual, o seu conjunto de leis atuais, dão conta da liberdade e da busca e permanência da democracia. Talvez, Fernando, haja uma confusão maior quando nós, inclusive por parte desses setores que têm se colocado contrários à democracia, eu penso, tenho analisado, né, mesmo que brevemente, porque nós estamos vivendo com uma outra pandemia, com uma outra situação limite, é a confusão que esses setores têm feito entre ditadura e governos militares.
E qual é a diferença de uma ditadura e de um governo militar?
Ah, existe, Fernando. Vamos lá. Vamos recordar assim rapidamente. Nem toda ditadura é militar. O primeiro exemplo que nós tivemos na nossa república, que é uma república recente, né? A República Brasileira de 1889, a primeira ditadura foi uma ditadura civil, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, durante o denominado Estado Novo. Então, aqui a gente já tem uma demonstração clara que nem todas as ditaduras são militares. Existem, e no cenário mundial, inclusive atual, nós temos várias representações de ditaduras civis. Portanto, me parece que há uma confusão ou um desconhecimento por parte da população, né, dos conceitos históricos e das ações históricas do nosso Brasil, né? Por isso, o ensino de história ele é tão importante, porque ele nos permite refletir sobre, por exemplo, o que é uma ditadura e uma democracia. E o que essas pessoas têm manifestado é o fechamento do Supremo Tribunal, o fechamento do Congresso, o fechamento do Senado, né? E isso, sim, caracterizaria uma ditadura. Porque numa ditadura não há ouvidos e não há liberdade nem para as instituições e nem para a população. E aí talvez essas pessoas não estão se dando conta que numa ditadura, sem Congresso, sem Senado, sem instituições, sem Supremo Tribunal, elas também não poderão se manifestar. Ou seja, em ditadura é cala a boca, é censura, é não andar na rua a partir de determinadas horas, como aconteceu tanto na ditadura civil do Getúlio Vargas, denominado Estado Novo, né, de 37 a 45, quanto na ditadura civil militar de 1961 a 1985.
Professora,
claro que eu estou falando assim datas de forma didática,
claro,
né?
Claro.
Porque sempre ficam marcas, né? Normalmente é a censura, é a violência, é a intolerância, são marcas ditatoriais.
Na sua avaliação, professora, sobre tudo isso que nós temos visto ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, a senhora atribui algum fato específico esses pedidos nas ruas de volta de fechamento de Congresso, de fechamento de STF?
Eu vejo que as pessoas, elas não compreendem o que é democracia. E tudo que atinge o seu não gostar, o seu desejo, acaba sendo visto como inimigo, como algo que tem que ser refutado. E isso somado a um sentimento muito ruim, que é o sentimento da violência, associado à violência, que é o ódio, né? O ódio, aquela, e um exemplo que eu vou lhe dar é muito simples, tá? boa parte das pessoas que estão pedindo o fechamento do Supremo, do Congresso, do Senado, apoiavam até 2 semanas atrás, nem isso, o ex-ministro da Justiça. Na medida em que o ministro, ex-ministro da Justiça, contrariou os seus interesses, ele passou a ser visto como inimigo. E isso é um sintoma muito relacionado à dificuldade de poder operar com o contrário, com o desejo dos outros. Por quê? Porque, historicamente, as pessoas gostam de ver as suas necessidades sendo atendidas e não a necessidade do outro. Mas, Fernando, assim, a democracia e essas manifestações, por mais que possam ser consideradas absurdas e antidemocráticas, porque elas são antidemocráticas, elas denotam um desconhecimento sobre a Constituição, sobre a sociedade e sobre a própria democracia. Porque num momento ditatorial, essas pessoas não estariam se manifestando.
Pois é, esse é um dos grandes dilemas, né, das pessoas que têm acompanhado essas manifestações e realmente dizem isso, né? Se estivéssemos sob uma ditadura, eu não poderia ir para a rua protestar sobre questão A, B, C ou D, e muito menos se essa questão é uma responsabilidade do governo, né, professora?
Exatamente, né? Por isso é muito contraditório e eu quero acreditar, enquanto cidadã brasileira, em primeiro lugar, e como historiadora, que boa parte dessas pessoas estão sendo levadas por uma oratória, por um discurso, estão sendo convencidas, sem o conhecimento real do que esses atos significam. Acompanhando, porque não foi só ontem, né? Isso tem acontecido de forma recorrente em vários locais do Brasil, e isso tem gerado uma preocupação interna, obviamente, por parte das pessoas que defendem a Constituição, que defendem a lei, que têm o mínimo de conhecimento sobre a importância da participação, da liberdade de imprensa, da liberdade de ir e vir, da liberdade de participação. E tem gerado também um descontentamento com o cenário internacional. E esse descontentamento no cenário internacional, essas mesmas pessoas que muitas vezes são levadas pelo desconhecimento, pelo discurso, pela oratória, não compreendem que isso afeta, por exemplo, aquilo que o próprio presidente da República tem colocado como expressão da sua preocupação, que é a economia, que gera uma crise institucional, política interna, que afeta todos os setores da sociedade, ainda mais em um momento em que a gente está enfrentando a elevação dos casos da Covid-19 e de uma série de outros problemas.
Tem uma questão que tem sido atribuída por historiadores, queria saber se a senhora partilha também do mesmo pensamento, que também é possível que estejamos vendo esse tipo de manifestação pela nossa democracia ainda ser muito nova. A senhora concorda com esse pensamento, professora?
Olha, eu acho que esse tipo de demonstração, e pelo que eu leio, no cenário externo, ela também ocorre. Porém, ela é fruto de uma, como é que eu vou dizer, uma espécie de consciência maior. As pessoas sabem quando elas estão se manifestando contra o quê e o que, que isso significa, né? Contra a nossa democracia ser uma democracia recente, sim, ela é uma democracia recente, né? E isso não invalida a liberdade. Muito pelo contrário, justamente por ela ser recente, por ser um processo de construção permanente, é que as pessoas devem buscar conhecimento, não apenas informação, mas conhecimento sobre a importância das liberdades. E eu falo em liberdades pensando na democracia e liberdade na constituição de uma vida menos desigual, plena, não é? Onde a gente fale de democracia pensando que a minha liberdade não pode afetar a vida do outro. No momento, e isso está ficando assim, muito presente a cada manifestação, foi em Porto Alegre, foi em São Paulo, foi em Brasília, a violência de alguns desses manifestantes contra enfermeiras, antes era contra mulheres, contra médicos, contra jornalistas, isso não é democrático. Então, nós que acreditamos na democracia, mesmo ela sendo recente, nós precisamos compreender e defender o quanto isso é importante para a constituição de uma vida mais plena.